from the conference
diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da tarde de sábado da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto de alunos de Instituto de Religião da cidade do Lago Salgado, em Utah. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem a autorização expressa por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão vespertina de sábado da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, solicitou-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos as nossas saudações a todos os presentes e aos que participam por outros meios. A música para esta sessão será apresentada por um coro composto por alunos dos Institutos de Religião da cidade do Lago Salgado, em Utah, sob a direção de Marshall McDonald e Richard Decker, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro iniciará esta sessão cantando "Vinde ao Profeta Escutar". A oração invocatória será então oferecida pelo Elder Mark A. Bragg, dos 70.
Thank you.
Nosso bondoso e querido Pai Celestial, ao baixarmos as nossas cabeças nesta conferência maravilhosa, em que temos a oportunidade para fortalecer a nossa fé em vós e no vosso Filho e na sua expiação, damos graças por esta linda oportunidade. Somos-vos gratos por podermos ouvir a voz de um profeta. Somos-vos gratos pelo presidente Nelson. Amamo-lo e apoiamo-lo. E oramos para que vós o abençoeis e o guardeis. Abençoai-o a ele e protegei-o a ele e aos seus conselheiros e o quórum dos doze, que ao guiarem esta igreja sob a direção do vosso Filho. Estamos gratos por todos os que se prepararam para falar nesta conferência e que possamos ter a fé para atuar e agir de acordo com as suas mensagens. Damos graças pelos maravilhosos missionários pelo mundo fora. Por favor, abençoai-os, amai-os, abençoai-os com caridade e guiai-os com a ajuda dos membros para encontrar aqueles que estão dispostos e ansiosos para ouvir o Evangelho restaurado. Somos gratos pela juventude desta igreja, pela sua força e exemplo. Por favor, abençoai-os e ao ouvirem as palavras desta conferência, que eles possam aumentar a sua fé e testemunho e a sua confiança em partilhar as mensagens e sentimentos que sentiram durante este dia. Finalmente, Pai, pedimos-vos por uma bênção sobre os viúvos e as viúvas e todos os que sentem as dores da solidão, que possam sentir o vosso amor, o vosso cuidado e ainda mais importante, que os seus amigos e família se sintam inspirados para ministrar a eles. Nós amamos-vos, expressamos a nossa gratidão por todas as muitas bênçãos e pedimos por estas bênçãos humildemente em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Notamos que o relatório estatístico, que tradicionalmente é apresentado durante esta sessão da Conferência Geral de Abril, será desta vez publicado no site ls.org da Igreja e será publicado logo após esta reunião e também incluído nas revistas da Igreja. Apresentarei agora os líderes gerais e assistentes de área da Igreja para o voto de apoio. Depois disto, o irmão Kevin R. Jergensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual de auditoria. Lembramos dados chamados para servir como novos membros do Quórum dos Doze Apóstolos, é proposto que desobriguemos os elders Garrett W. Gong e Ulisses Soares do seu serviço como membros da Presidência dos 70. Adicionalmente, desobrigamos também os elders Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins e Juan A. Uceda do seu serviço como membros da Presidência dos 70, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2018. Todos que desejarem manifestar o seu apreço pelo serviço de voto destes irmãos, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos do seu serviço como setentas de área: Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia e Juan Pablo Villar. Os que desejarem juntar-se a nós numa expressão de gratidão a estes irmãos pelo serviço dedicado que desempenharam, podem fazê-lo com o braço erguido. É proposto que, com sincera gratidão, desobriguemos as irmãs Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkey e Neil F. Marriott como Presidência Geral das Moças. Desobrigamos também as irmãs que fazem parte da Junta Geral das Moças, que serviram tão bem. Todos os que desejarem juntar-se a nós e manifestar a sua gratidão a estas irmãs pelo seu extraordinário serviço e devoção, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos a irmã Bonnie H. Corden do seu serviço como primeira conselheira da Presidência Geral da Primária. Todos que desejarem manifestar o seu apreço pelo serviço da irmã Corden podem fazê-lo com o braço erguido. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos para servirem como membros da Presidência dos 70, com efeitos imediatos. Elders Carl B. Cook e Robert C. Gay. Os seguintes irmãos servirão também como membros da Presidência dos 70, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2018. Elders Terence M. Vinson, José A. Teixeira e Carlos A. Godoy. Quem for a favor, manifeste-se. Os que se opuserem, se alguém, que o faça pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 autoridades gerais. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar e Takashi Wada. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, que o faça pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 de área. Richard K. Ahadji, Alberto A. Álvarez, Duane D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Farmage, Edgar Flores, Saulo G. Franco, Carlos Alberto Genaro, Mark A. Gilmore, Sérgio A. Gomes, Roberto González, Virgílio González, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu Iimo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones,
Pungi Kongolo,
Pungwe S. Kongolo,
George
Kenneth Lee,
Aretemio
C. Maligon,
Edgar
A. Mantilla,
Lincoln
P. Martins,
Clement
M. Matsuagotata,
Carl
R. Maurer,
Daniel
S. Mayer II,
Glenn
D. Meia,
Isaac
K. Morrison,
Yutaka
Nagatomo,
Alistair B. Hodgers,
R. Jeffrey Parker,
Denis E. Pineda.
Enrique S. Simplicio.
Jeffrey H. Singer.
Michael L. Staley.
Jarot Subiantoro.
Jeffrey
K. Wetzel.
Michael
S. Wilstead.
Helmut
Wondra.
And David,
David L. Wright.
All in favor,
quem for a favor, manifeste-se. Quem se opuser, se alguém, que eu faça o mesmo sinal. É proposto que apoiemos Bonnie H. Corden para servir como Presidente-Geral das Moças, com Michelle Lynn Craig como Primeira Conselheira e Rebecca Lynn Craven como Segunda Conselheira. Os que forem a favor podem manifestar-se. Quem se opuser, manifeste também. É proposto que apoiemos Lisa Renee Harkness para servir como Primeira Conselheira na Presidência Geral da Primária. Todos a favor podem manifestar-se. Quem se opuser, se alguém, que o faça também. É proposto que apoiemos todas as autoridades, outras autoridades gerais, assistentes de área e presidências gerais, como presentemente constituídas. Todos a favor, se manifestem-se. Quem se opuser, se alguém, que se manifeste. Presidente Nelson, os votos foram registados. Convidamos aqueles que se opuseram a qualquer dos nomes propostos a entrar em contacto com o seu Presidente de Estaca. Com os recentes votos de apoio, nós temos agora 116 autoridades gerais. Quase 40% deles nasceram fora dos Estados Unidos. Eles vêm da Alemanha, Brasil, México, Nova Zelândia, Escócia, Canadá, Coreia do Sul, Guatemala, Argentina, Itália, Zimbábue, Uruguai, Peru, África do Sul, Samoa Americana, Inglaterra, Porto Rico, Austrália, Venezuela, Quênia, Filipinas, Portugal, Fiji, China, Japão, Chile, Colômbia e França. Irmãos e irmãs, somos gratos pela vossa fé e orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. Convidamos agora os novos 70 autoridades gerais e a nova Presidência Geral das Moças e a irmã Harkness, da Presidência Geral da Primária, a ocupar o seu lugar no púlpito. Tal como anunciado, Kevin R. Jurgensen lerá agora o relatório da auditoria da Igreja referente ao ano 2017.
À primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme instruídos por revelação na sessão 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, constituído pela Primeira Presidência, o Quórum dos Doze Apóstolos e o Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos fazem uso desses fundos de acordo com orçamentos, normas e procedimentos aprovados. O Departamento da Auditoria da Igreja, constituído por profissionais certificados e atua independentemente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de fazer auditoria com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, despesas feitas e salvaguarda dos recursos da Igreja. E com base nesta auditoria, o Departamento da Auditoria da Igreja concluiu que em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas e despesas feitas e os recursos da Igreja para 2017 foram registados e administrados de acordo com orçamento, normas e práticas de contabilidade aprovadas pela Igreja. A Igreja segue a prática de ensinamentos dos seus membros de viver dentro de um orçamento, evitar dívida e economizar para os tempos de necessidade. Respeitosamente, o Departamento da Auditoria da Igreja, Kevin R. Jurgensen, Diretor Administrativo.
Thank you. The choir will now favor us.
Obrigado. O coro agora nos agradecerá com o hino Onde Encontrar a Paz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. De seguida, ouviremos o Elder Taylor G. Godoy, dos 70.
Eu alegro-me pela a oportunidade de apoiar os nossos líderes na igreja e com todo o coração dou as boas-vindas ao Elder Gong e ao Elder Soares, ao coro dos 12 apóstolos. Os ministérios destes fiéis homens irão abençoar a vida de indivíduos e famílias por toda a terra. E sinto-me ansioso por servir e aprender com eles. Eu oro que o Espírito nos ensine e nos ilumine hoje ao aprendermos juntos sobre um aspecto vital, sobre a natureza divina do Salvador, que cada um de nós deve fazer por imitar. Vou apresentar vários exemplos que trazem à luz este aspecto divino, os quais focarei mais tarde na minha mensagem. Por favor, ouçam e considerem comigo possíveis respostas às perguntas que eu irei colocar. Exemplo número 1. No Novo Testamento, aprendemos sobre um jovem rico que pergunta a Jesus: bom mestre, que coisas farei para ter a vida eterna? O Salvador primeiro chamou-lhe a atenção para que cumprisse os mandamentos. E o mestre então dá ao jovem um novo requisito customizado às suas necessidades e circunstâncias. Jesus disse: se quiseres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres. E traz tesouros nos céus, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Compare a reação do jovem rico à experiência de Amalek, conforme descrita no livro de Mormon. Amalek era um homem industrioso e próspero, e tinha muitos parentes e amigos. Ele descreveu a si mesmo como um homem que tinha sido chamado muitas vezes, mas que não quisera ouvir. Um homem que conhecia as coisas de Deus, embora não quisesse saber. Amalek, um homem basicamente bom, estava distraído pelas preocupações do mundo, assim como aconteceu com o jovem rico, descrito no Novo Testamento. Embora já tivesse endurecido o coração anteriormente, Amalek obedeceu à voz de um anjo, recebeu o profeta Alma em sua casa e deu-lhe de comer. Durante a visita de Alma, Amalek despertou espiritualmente e foi chamado a pregar o Evangelho. Ele então abandonou, pela palavra de Deus, todo o seu ouro e prata e coisas preciosas, e foi repudiado por aqueles que haviam sido os seus amigos e também por seu pai e seus parentes. Para vocês, o que é que explica a diferença entre a atitude do homem rico e de Amalek? Exemplo número 2. Durante um conturbado período de guerra descrito no livro de Mormon, houve uma troca de epístolas entre Moroni, o capitão dos exércitos nefitas, e Pahoran, o juiz supremo e governador da terra. Moroni, cujo exército sofria devido ao apoio inadequado do governo, escreveu a Pahoran a título de recriminação e acusou a ele e a outros líderes de insensibilidade, indolência, negligência e até mesmo de traição. Pahoran poderia facilmente ter ficado ofendido com Moroni e com as suas afirmações equívocas, mas tal não aconteceu. Ele respondeu com compaixão e descreveu uma rebelião contra o governo, algo que Moroni não estava ciente. Então Pahoran declarou: eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com as vossas grandes aflições, sim, elas afligem-me a alma. Na tua epístola censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado, antes regozijo-me pela grandeza do teu coração. O que é que vocês acham que explica a resposta comedida de Pahoran às acusações de Moroni? Exemplo número 3. Há 6 meses atrás, na Conferência Geral, o Presidente Russell M. Nelson descreveu a sua reação ao convite do Presidente Thomas S. Monson para que estudássemos, ponderássemos e colocássemos em prática as verdades contidas no livro de Mormon. Ele disse: eu tenho procurado seguir o seu conselho. Entre outras coisas, fiz uma lista a que menciona o que o livro de Mormon é, o que ele afirma, o que ele nega, o que ele cumpre, o que ele esclarece e o que revela. Olhar para o livro de Mormon sobre esta perspectiva foi um exercício esclarecedor e inspirador. Recomendo-o a cada um de vós. Na mesma conferência, o presidente Henry B. Eyring também deu ênfase à importância que o convite do presidente Monson teve na sua vida. Ele disse: leio o livro de Mormon todos os dias há mais de 50 anos. Por isso, talvez poderia parecer razoável que eu tivesse achado que as palavras do presidente Monson eram para outra pessoa. No entanto, assim como muitos de vocês, o incentivo do profeta e a sua promessa encorajaram-me a fazer um esforço maior. O bom resultado disto, para mim e para muitos de vocês, foi o que o profeta prometeu. O que é que vocês acham que explica a reação sincera e imediata ao convite do presidente Monson por parte destes dois líderes de Igreja do Senhor? Agora, eu não estou a dizer ou a sugerir que as reações espiritualmente sólidas de Amoleque, de Pauran, do presidente Nelson e do presidente Eyring explicam-se com apenas uma qualidade cristã. Certamente, muitos são os atributos e experiências que levaram à maturidade espiritual que é refletida na vida destes quatro nobres servos. Mas o Salvador e os seus profetas destacaram uma qualidade essencial que cada um de nós devemos melhor compreender e nos esforçar para acrescentar à nossa vida. Observem a característica que o Senhor usou para se descrever a si próprio na seguinte escritura: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. De forma instrutiva, o Senhor procurou dar ênfase à palavra mansidão, de entre todos os outros que ele podia ter selecionado. Um padrão semelhante a esse torna-se evidente numa revelação dada ao profeta Joseph Smith em 1829. O Senhor declarou: aprende de mim e ouve as minhas palavras, anda na mansidão do meu espírito e traz paz em mim. A mansidão é um atributo essencial do Redentor e é caracterizada pela prontidão em fazer o que é certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Esta qualidade ajuda-nos a entender mais plenamente as respectivas reações de Amoleque, de Pahoran, e do presidente Nelson e do presidente Eyring. Por exemplo, o presidente Nelson e o presidente Eyring reagiram correta e rapidamente ao convite do presidente Monson para que lessem e estudassem o livro de Mormon. Embora os dois estivessem a servir em chamados importantes e de responsabilidade na Igreja, e já tivessem estudado Escrituras exaustivamente por muitas décadas, não demonstraram hesitação alguma nem presunção na sua atitude. Amoleque voluntariamente submeteu-se à vontade de Deus, aceitou o chamado para pregar o Evangelho e deixou para trás a sua confortável situação e os seus relacionamentos familiares. E Pahoran foi abençoado com perspectiva e com um autodomínio sólido para agir em vez de reagir ao explicar a Moroni os desafios decorrentes de uma rebelião contra o governo. A qualidade cristã da mansidão é frequentemente mal compreendida no mundo contemporâneo. A mansidão significa força, não fraqueza. É ativa, não é passiva. Significa coragem, não timidez. É moderada, não é excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal. É graciosa, não é arrogante. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente e rapidamente reconhece as conquistas dos outros. Enquanto a humildade geralmente indica dependência de Deus e a constante necessidade da sua orientação e do seu apoio, uma característica peculiar da mansidão é a receptividade espiritual singular à aprendizagem por intermédio do Espírito Santo e de pessoas que podem parecer menos capazes, experientes ou instruídas, e que talvez não tenham chamados importantes ou que pareçam não ter muito a contribuir. Lembrem-se de como Naamã, chefe do exército do rei da Síria, venceu o seu orgulho e mansamente aceitou o conselho dos seus servos para que obedecesse ao profeta Eliseu e se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. A mansidão é a principal proteção contra a cegueira do mundo, do orgulho, que frequentemente surge com a proeminência, a posição, o poder, a riqueza e a bajulação. A mansidão é um atributo desenvolvido por meio do desejo do exercício um arbítrio moral em retidão e do esforço para se conservar sempre a remissão dos nossos pecados. É também um dom espiritual que devemos buscar de forma apropriada, mas, no entanto, devemos lembrarmos do propósito para o qual essa bênção é concedida, que é o de beneficiar e servir os filhos de Deus. Ao nos aproximarmos do Salvador e ao segui-lo, somos capazes de gradual e progressivamente nos tornarmos como Ele é. Somos fortalecidos pelo Espírito com um autodomínio adequado e uma conduta sólida e tranquila. Assim, mansidão é algo que incorporamos em nós próprios como discípulos do Mestre e não somente algo que fazemos. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mesmo assim, era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na Terra. O seu conhecimento e as suas capacidades poderiam tê-lo tornado orgulhoso. Em vez disso, o atributo e o dom espiritual da mansidão, com os quais ele foi abençoado, atenuaram a arrogância na sua vida e aperfeiçoaram Moisés como um instrumento para realizar os desígnios de Deus. Os exemplos mais majestosos e significativos de mansidão são encontrados na vida do próprio Salvador, o grande Redentor, que desceu abaixo de todas as coisas e que sofreu, sangrou e morreu para nos purificar de toda a injustiça, ternamente lavou os pés empoeirados dos seus discípulos. Tal mansidão é uma característica essencial do Senhor como servo e líder. Jesus deu o exemplo supremo de prontidão ao fazer o que era correto e de submissão voluntária quando sofreu intensa angústia agonia no Getsemane. E quando chegou àquele lugar, disse a seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. A mansidão do Salvador, durante aquela experiência eternamente essencial e excruciante, demonstra a cada um de nós a importância de se colocar a sabedoria de Deus acima da nossa própria sabedoria. A consistência do Senhor em demonstrar submissão voluntária e autodomínio sólido é inspiradora e esclarecedora para todos nós. Quando um grupo armado da guarda do templo e soldados romanos chegaram ao Getsemane para capturar e prender Jesus, Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. O Salvador então tocou a orelha do servo e o curou. Observem, por favor, que ele estendeu a mão e abençoou o seu potencial captor e usou o mesmo poder celestial que poderia ter evitado que ele fosse capturado e crucificado. Reflitam também sobre como o Mestre foi acusado e condenado perante Pilatos para que fosse crucificado. Durante a traição que sofreu, Jesus declarou: ou pensas tu que não poderia eu agora orar a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? E mesmo assim, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos, foi contraditoriamente julgado por um político indicado por um político eleito provisoriamente para o cargo. E nem uma palavra lhe respondeu Jesus. De sorte que o governador estava muito maravilhado. A mansidão do Salvador é evidenciada na sua atitude adequada, no seu autodomínio sólido e na sua disposição de não exercer o seu infinito poder para seu próprio benefício. Mormon identifica a mansidão como o alicerce no qual todas as capacidades e todos os dons espirituais surgem. Portanto, se um homem tem fé, ele tem de ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. E novamente, eis que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Sem isso, a sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e os brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração e confessa pela ordem do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele tem de ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele tem de ter caridade. O Salvador declarou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é um aspecto essencial da natureza divina e pode ser obtida e desenvolvida na vida das nossas vidas por causa e por meio da expiação do Salvador. Eu testifico que Jesus é o nosso Redentor, ressurreto e vivo. E prometo-vos que Ele nos guiará, protegerá e fortalecerá à medida que andarmos na mansidão do seu Espírito. Eu declaro o meu firme testemunho destas verdades e promessas no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Há alguns anos atrás, os meus amigos tiveram um lindo bebê chamado Brigham. Depois do seu nascimento, Brigham foi diagnosticado com uma doença rara chamada Síndrome de Hunter, o que infelizmente significava que o Brigham teria uma vida muito curta. Certo dia, enquanto Brigham e a sua família visitavam os jardins do templo, ele pronunciou uma frase específica. Por duas vezes ele disse: mais um dia. No dia seguinte, Brigham faleceu. Eu visitei o seu túmulo algumas vezes e sempre que o faço, contemplo a frase: mais um dia. Pergunto-me acerca do seu significado. Que efeito teria na minha vida saber que tenho apenas mais um dia de vida? Como eu trataria a minha esposa, aos meus filhos e às outras pessoas? O quão paciente e gentil eu seria? Como cuidaria do meu corpo? E quão fervorosamente oraria e estudaria as Escrituras? Eu creio que, de uma forma ou de outra, todos nós, em algum ponto da nossa vida, teremos a percepção de mais um dia, a percepção de que devemos usar com sabedoria o tempo que temos. No Antigo Testamento, lemos a história de Ezequias, rei de Judá. O profeta Isaías disse a Ezequias que a vida de Ezequias estava perto do fim. Ao ouvir as palavras do profeta, Ezequias começou a orar, implorar e chorar profundamente. Naquela ocasião, Jeová acrescentou 15 anos à vida de Ezequias. Se nos fosse dito que temos pouco tempo de vida, nós também talvez imploraríamos por mais dias de vida devido àquilo que deveríamos ter feito ou feito de forma diferente. Apesar do tempo que o Senhor, em sua sabedoria, determina conceder a cada um de nós, de uma coisa podemos ter a certeza: todos temos um hoje para viver, e a chave para fazer com que o nosso dia seja bem sucedido é a nossa disposição para sacrificar. O Senhor disse: eis que o tempo presente se chama hoje, até à vinda do Filho de Homem, e em verdade é um dia de sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim da palavra sacer, que significa sagrado, e da palavra facere, que significa tornar. Em outras palavras, santificar algo, trazer honra a algo. O sacrifício traz consigo as bênçãos dos céus. De certo modo, o sacrifício tornará os nossos dias significativos e abençoados. Primeiro, o sacrifício pessoal fortalece-nos e traz valor àquilo pelo qual nos sacrificamos. Há alguns anos atrás, num domingo de jejum, uma irmã idosa subiu ao púlpito para prestar o seu testemunho. Ela morava numa cidade chamada Iquitos, que fica na Amazónia peruana. Ela contou-nos que, desde o seu batismo, teve sempre a meta de receber as ordenanças do templo em Lima, no Peru. Ela fielmente pagou o seu dízimo integralmente e economizou do seu parco salário durante anos. A sua alegria de poder ir ao templo e receber as suas ordenanças sagradas foram expressas com estas palavras, e eu cito: hoje posso dizer que finalmente me sinto pronta para partir desta vida. Sou a mulher mais feliz do mundo. Economizei dinheiro. Vocês não fazem ideia por quanto tempo para visitar o templo. e depois de viajar 7 dias pelo rio e 18 horas de autocarro, finalmente cheguei à casa do Senhor. Ao deixar aquele lugar, disse-me a mim mesma que depois de todo o sacrifício que foi exigido de mim para entrar no templo, eu não permitirei que nada me faça ser leviana em cada convênio que fiz. E isto seria um desperdício. Este é um compromisso muito sério. Aprendi com aquela doce irmã que o sacrifício pessoal é uma força inestimável que impulsiona as nossas decisões e determinações. O sacrifício pessoal impulsiona as nossas ações, os nossos compromissos e convênios e traz significado àquilo que é sagrado. Segundo, o sacrifício que fazemos pelos outros e que os outros fazem por nós resulta em bênçãos para todos. Quando eu estava na escola de odontologia, a perspectiva financeira para a economia da minha região não era muito motivadora. A inflação reduzia drasticamente o valor do dinheiro de um dia para o outro. Eu lembro-me do ano em que me matriculei no curso de prática cirúrgica. Eu precisava de ter todo o equipamento cirúrgico antes de me matricular. Os meus pais tinham economizado o dinheiro necessário, mas certa noite algo dramático aconteceu. Quando fomos comprar o equipamento, descobrimos que o dinheiro que tínhamos para comprar tudo era suficiente apenas para comprarmos uma pinça cirúrgica e nada mais. Voltámos para casa, de mãos vazias e de coração pesaroso com a ideia de que eu perderia um semestre de faculdade. De repente, entretanto, a minha mãe disse: Taylor, vem comigo, vamos sair. Fomos ao centro da cidade, onde havia vários lugares de compra e venda de joias. Quando chegámos a uma das lojas, a minha mãe pegou da sua bolsa num pequeno pacote de veludo azul, de onde tirou uma linda pulseira de ouro com a inscrição: à minha querida filha, do teu pai. Era uma pulseira que o meu avô lhe tinha oferecido como presente de aniversário. Então, diante dos meus olhos, ela vendeu-a. Quando recebeu o dinheiro, ela disse-me: se há algo de que tenho a certeza, é que vais ser um dentista. Agora vai e compra o equipamento que tu precisas. Vocês podem imaginar, irmãos e irmãs, que tipo de aluno me tornei naquele momento em diante. Eu queria ser o melhor e concluir os meus estudos rapidamente, porque eu estava ciente do preço alto do sacrifício que ela estava a fazer. Eu aprendi que o sacrifício que os nossos antes queridos fazem por nós nos renovam como água fresca no meio do deserto. Tal sacrifício traz esperança e motivação. Terceiro, qualquer sacrifício que fazemos é pequeno comparado ao sacrifício do Filho de Deus. Qual é o valor até mesmo de uma pulseira de ouro comparado ao sacrifício do Filho de Deus? Como podemos honrar este sacrifício infinito? Podemos lembrar diariamente de que temos mais um dia para viver e sermos felizes. A moleque ensinou: sim, eu quisera que já não endurecesseis o vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia da vossa salvação. E, portanto, se vos arrependeres e não endureceis o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Em outras palavras, se oferecermos ao Senhor o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito, imediatamente as bênçãos do grandioso plano de felicidade serão manifestadas na nossa vida. O plano de redenção é possível graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Como Ele mesmo declarou, o sacrifício fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. É devido a este sacrifício, depois de seguirmos o processo de arrependimento sincero, que podemos sentir o peso dos nossos erros e pecados ser amenizado. Na verdade, a culpa, a vergonha, a tristeza e o desprezo por nós mesmos são substituídos pela consciência limpa, felicidade, alegria e esperança. Ao mesmo tempo, ao honrarmos o seu sacrifício e sermos gratos por ele, podemos receber uma grande medida do desejo intenso de sermos melhores filhos de Deus, ficarmos longe do pecado e guardarmos os convênios como nunca. Então,
assim como Enos, depois de ter recebido o perdão dos seus pecados, vamos sentir o desejo de santificar a nós mesmos e buscar o bem-estar dos nossos irmãos e irmãs. E teremos mais desejo a cada mais um dia de seguir este convite feito pelo Presidente Howard W. Hunter, quando ele disse: amenizem uma briga, procurem um amigo esquecido, ponham de lado a suspeita, substituindo-a pela confiança, deem uma resposta branda, incentivem os jovens, manifestem a vossa lealdade em palavras e em atos. Cumpram uma promessa, abandonem um rancor, perdoem um inimigo, desculpem-se, tentem entender, avaliem as vossas exigências em relação aos outros, pensem antes nas outras pessoas, sejam bondosos, sejam gentis, riam um pouco mais, expressem vossa gratidão, deem as boas-vindas a um estranho, alegrem o coração de uma criança, expressem o seu amor e depois tornem a expressá-lo. Fim de citação. Que preenchamos os nossos dias com o impulso e a força que recebemos do sacrifício pessoal e do sacrifício que fazemos ou recebemos de outras pessoas. E de uma forma especial que desfrutemos da paz e da alegria que o convênio do sacrifício do unigênito nos oferece. Sim, aquela paz que é mencionada quando lemos que Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem. E nós existimos para que tenhamos alegria. Esta alegria é uma alegria real que apenas o sacrifício e a expiação do Salvador Jesus Cristo podem prover. Oro para que o sigamos, que acreditemos nele, que o amemos e que sintamos o amor demonstrado pelo seu sacrifício sempre que tivermos a oportunidade de viver mais um dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, ao ler aquela enorme lista de nomes, eu inadvertidamente omiti o nome de dois homens que também convidamos a apoiar, como 70 diária. Silvio Flores e Vitor P. Patrick. Todos os que puderem apoiar neste chamado, que o façam indicando-se, levantando a sua mão. Se alguém se opor, obrigado. O coro e a congregação cantarão agora juntos com o coro, cantando Faz o Bem, escolhendo o que é certo. Após o hino, ouviremos a irmã Bonnie L. Oscarson, que foi hoje desobrigada como segunda conselheira na presidência das moças. Seguidamente, ouviremos o Elder Taniela B. Ocolo, dos 70. O irmão Devin G. Durant, primeiro conselheiro na Presidência Geral da Escola Dominical, irá então dirigir-nos a palavra e o coro cantará um medley dos hinos As Zion's Youth in Latter Days e A Barra de Ferro.
Esta é a 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Há um ano atrás, na Sessão Geral do Sacerdócio, o Bispo Gerald Cossé dirigiu-se aos homens da Igreja, descrevendo como os portadores do sacerdócio arónico e do sacerdócio de Melquisedeque são parceiros inseparáveis em realizar a obra de salvação. A mensagem tem sido uma bênção grande ao ajudar os rapazes portadores do sacerdócio arónico a entenderem o papel que desempenham na edificação do Reino de Deus na Terra. O serviço conjunto fortalece a Igreja e provoca uma conversão e um compromisso mais profundo no coração dos nossos rapazes à medida que percebem o valor da sua contribuição e como este trabalho é magnífico. Hoje gostaria que o meu discurso fosse um apoio àquela mensagem ao falar sobre as moças da Igreja, que são igualmente necessárias e essenciais na execução da obra do Senhor, tanto dentro das suas próprias famílias como da sua Igreja. Assim como o bispo Cossé, frequentei um pequeno ramo da Igreja durante uma boa parte da minha adolescência e muitas vezes pediram para cumprir designações e chamados que normalmente teriam sido preenchidos por adultos. Por exemplo, nós, os jovens, muitas vezes tomávamos as rédeas ao ajudarmos a organizar e realizar as nossas atividades e eventos especiais. Escrevíamos peças e até tínhamos um grupo de cantores para entretenimento durante as atividades do ramo e participávamos ativamente em todas as reuniões. Eu fui chamada como a regente do ramo e regia os da Sacramental durante a semana. Estar à frente de todos os membros do ramo foi uma excelente experiência para uma jovem de 16 anos. Sentia-me necessária e sabia que tinha algo para contribuir. As pessoas dependiam da minha presença e eu adorava sentir-me útil. Aquela experiência ajudou-me a edificar o meu testemunho de Jesus Cristo, assim como aconteceu com o Bispo Cossé, ancorou a minha vida ao serviço do Evangelho. Todos os membros devem saber que são necessários. Cada pessoa tem algo importante para contribuir e tem habilidades e talentos únicos que ajudam a levar adiante esta obra. Os nossos rapazes têm deveres do sacerdócio arónico descritos na Doutrina e Convênios, que são muito claros. Talvez sejam menos óbvios para as moças da Igreja e os seus pais e líderes, que desde que são batizadas, as moças têm responsabilidades assumidas por convênio, de chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que se encontrem, mesmo até a morte. As moças têm oportunidades para cumprir tais responsabilidades nas alas ou ramos e quando servem nas presidências das classes, em conselhos de jovens e em outros chamados. Todas as moças da Igreja devem sentir-se valorizadas, ter oportunidades para servirem e sentirem que têm algo de valor para contribuir para esta obra. No manual 2, aprendemos que o trabalho da salvação nas alas inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção dos conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho de templo e história da família e o ensino do Evangelho. Este trabalho é dirigido pelos nossos fiéis bispos que portam as chaves do sacerdócio para a ala. Já há muitos anos que a nossa presidência se tem vindo a perguntar em quais destas áreas acima mencionadas as nossas jovens não podem servir. A resposta é que elas têm algo para contribuir em todas estas áreas. Por exemplo, recentemente conheci umas moças na área de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde foram chamadas para servir como consultoras do templo e história da família. Elas jorravam de entusiasmo por poderem ensinar aos membros como procurar por seus antepassados. Elas tinham as habilidades certas, como o manuseio de computadores, e aprenderam a usar o Family Search. Elas sabiam a importância de procurar o nome dos nossos antepassados para que as ordenanças essenciais de salvação pudessem ser realizadas no templo. Há vários meses, eu tive a oportunidade de testar uma ideia com duas jovens de 14 anos. Eu adquiri cópias de duas agendas de reuniões do Conselho da Ala e dei uma cópia à Emma e a outra à Maggie. Em seguida, pedi-lhes que lessem a informação agendada e que verificassem se havia algo com o qual elas pudessem ajudar. A Emma viu que havia uma família nova a mudar-se para a Ala e que ela poderia ajudá-los com a mudança, assim como a desempacotar. Ela também sentiu que poderia ser amigo dos filhos da família, mostrando-lhes a vizinhança, assim como a escola onde frequentariam. Por fim, viu agendado um jantar da aula e achou que poderia ajudar em diversas maneiras. A Maggie viu que havia vários irmãos idosos na aula que precisavam de visitas e de companheirismo. Ela disse que adoraria visitar estes membros mais idosos e que maravilhosos eles são. Também achou que poderia ajudar a ensinar os membros da aula a configurar e a utilizar os seus perfis nas redes sociais. Realmente não havia nada que estas duas jovens não pudessem fazer para ajudar. Será que os membros que participam do conselho da aula ou que têm qualquer chamado na unidade veem as moças como um recurso valioso ao atenderem às diversas necessidades da aula? Geralmente há uma longa lista de situações para as quais precisa de serviço, do serviço de alguém, e muitas vezes pensamos apenas nos adultos. Assim como os nossos portadores do sacerdócio irónico foram convidados a trabalhar com os seus pais e outros homens do sacerdócio de Melquisedeque, as nossas moças podem ser chamadas ao serviço e ministrarem aos membros necessitados da aula, assim como com as suas mães e outras irmãs exemplares. Elas são capacitadas, estão interessadas e dispostas em fazer muito mais do que só frequentarem a igreja ao domingo. Ao refletirmos sobre o papel que as nossas moças terão que assumir no futuro, talvez nos possamos perguntar que tipo de experiências lhes poderíamos proporcionar agora a fim de as ajudar com a sua preparação para serem missionárias, conhecedoras do Evangelho, líderes nos auxiliares da Igreja, oficiantes do templo, esposas, mães, mentoras, exemplos e amigas. Elas podem, de fato, começar agora a cumprir muitos desses papéis. Os jovens muitas vezes ajudam a dar as aulas ao domingo nas suas aulas. As oportunidades agora... os nossos jovens podem agora servir no templo como em ordenanças que antigamente eram feitas por voluntários. As nossas crianças na primária estão agora convidadas para participar na preparação para o sacerdócio e para o templo. E elas assim entendem a sua importância neste trabalho. Elas entendem que homens, mulheres e jovens e crianças recebem as bênçãos do sacerdócio e que todos podem ter um papel ativo em levar adiante a obra do Senhor. Bispos, sabemos que os vossos deveres são laboriosos, mas assim como uma das vossas prioridades mais altas é presidir os quórums do sacerdócio arónico, o Manual 2 explica que os bispos e os seus conselhos são a liderança do sacerdócio para as organizações das moças. Eles zelam individualmente pelas moças e fortalecem-nos. E por isso trabalham em estreita cooperação com os pais e as líderes das moças. Também declara que o bispo e os seus conselheiros participam regularmente das reuniões, do serviço ao próximo e das atividades das moças. Nós estamos gratas pelos bispos que despendem tanto tempo ao visitar as aulas, as classes das moças, para que elas possam fazer mais do que serem somente espectadoras. Obrigada por certificarem de que as moças sejam participantes valiosas no trabalho do Senhor. Estas oportunidades de servir de modo significativo abençoam-as muito mais do que as atividades em que elas são apenas entretidas. A vocês, moças da Igreja, a vossa adolescência pode ser sobrecarregada e muitas vezes desafiadora. Nós temos notado que existem muitos de vocês com problemas de autoestima, ansiedade, níveis de stress e talvez até depressão. Voltarem os vossos pensamentos para aqueles ao vosso redor, em vez dos vossos mesmos problemas, pode não resolver todas estas questões. Contudo, o serviço muitas vezes alivia o nosso fardo e faz com que os nossos problemas possam ser menos difíceis de enfrentar. Uma das melhores maneiras de aumentar a autoestima é mostrar, por meio da nossa preocupação, o serviço ao próximo e o que temos para contribuir. Eu incentivo-vos a erguer a mão para se colocarem à disposição e envolverem-se na obra. Sempre que virem necessidade ao vosso redor, ao cumprirem as vossas responsabilidades assumidas por convênio e participarem da edificação do Reino de Deus, vocês receberão bênçãos e descobrirão a alegria profunda e duradoura de que advém do discipulado. Irmãos e irmãs, as nossas moças são incríveis. Elas têm talentos, entusiasmo ilimitado e energia, e são compassivas e atenciosas. Elas querem servir. Elas precisam de saber que são valorizadas e essenciais na obra da salvação. Assim como os rapazes preparam no sacerdócio irónico para um serviço maior à medida que recebem o sacerdócio de Melquisedeque, as nossas moças estão a preparar-se para se tornarem membros da maior organização de mulheres da Terra, a Sociedade de Socorro. Juntos, estes lindos jovens, fortes e fiéis, preparam-se para ser esposas e esposos, mães e pais, que vão criar famílias dignas no Reino Celestial de Deus. Eu testifico que a obra do Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna dos seus filhos. As nossas preciosas moças têm um papel fulcral em ajudar a realizar esta grande obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, regozijo-me convosco no Evangelho e na doutrina de Cristo. Um certo amigo uma vez perguntou ao Elder Nelson como é que ele se sentia ao falar à frente de mais de 20 mil pessoas no centro de conferências. O Elder Nelson respondeu: não são as mais de 20 mil pessoas que me deixam nervoso, mas sim os 15 apóstolos sentados atrás de mim. Na altura dei uma risada, contudo é assim que me sinto agora. Como eu amo e apoio estes 15 homens como profetas, videntes e reveladores. O Senhor disse a Abraão que por meio da sua semente e do sacerdócio todas as famílias da terra seriam abençoadas com as bênçãos do Evangelho, sim, da vida eterna. Estas bênçãos e promessas do Evangelho, assim como do sacerdócio, foram restauradas na Terra. E em 1842, o profeta Joseph Smith administrou a investidura a um número restrito de homens e mulheres. Mercy Field Thompson foi uma destas pessoas. O profeta disse-lhe, cito, esta investidura vai trazê-la das trevas para a luz maravilhosa. Fim de citação. Hoje eu quero concentrar-me nas ordenanças de salvação que nos trarão uma luz maravilhosa. Na verdade, sempre fiéis, lemos, uma ordenança é um ato sagrado e formal realizado por uma autoridade de sacerdócio. As ordenanças que são essenciais à nossa exaltação chamam-se ordenanças de salvação e incluem o batismo, a confirmação, ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque para os homens, a investidura no templo e o selamento. O Elder David A. Bednar ensinou: as ordenanças de salvação e de exaltação administradas na Igreja Restaurada do Senhor são meios autorizados pelos quais as bênçãos e os poderes do céu podem fluir para as nossas vidas. Fim de citação. Assim como dois lados da moeda, todas as ordenanças de salvação vêm acompanhadas por convênios com Deus. Deus promete-nos bênçãos se formos fiéis a esses convênios. O profeta Amalek disse que esta é a vida e o tempo para preparar-nos para encontrar com Deus. E como é que nos podemos preparar? Preparando-nos ao receber as ordenanças dignamente. Também nas palavras do presidente Russell M. Nelson, devemos permanecer no caminho do convênio. Ele continua, o vosso compromisso em seguir o Salvador, fazer convênios com Ele e guardar esses convênios, abrirá a porta para todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis às mulheres, homens e crianças de todo o mundo. O John e Bonnie Newman, assim como muitos de vós, são recipientes das bênçãos espirituais que o presidente Nelson prometeu. Certo domingo, depois de ir à igreja com os seus três filhos, a Bonnie disse ao John, que não era membro da igreja, não consigo fazer isto sozinha. Tu tens que decidir se vais conosco à minha igreja ou se vais escolher uma igreja para irmos todos juntos. Uma coisa é certa, os nossos filhos precisam de saber que o pai delas também ama a Deus. Fim de citação. No domingo seguinte e todos os domingos subsequentes, o John não somente foi à igreja, mas ele também tocou o piano em muitos ramos, alas e primária durante muitos anos. Eu tive o privilégio de reunir-me com ele em 2015, abril, e durante a nossa conversa eu expliquei-lhe que o melhor meio para demonstrar o seu amor pela Bonnie era levá-la ao templo. Mas isso não seria possível a menos que ele se batizasse. Depois de frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias durante 39 anos, o John foi batizado em 2015. Um ano mais tarde, o John e a Bonnie foram selados no templo de Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, 20 anos depois dela ter recebido a sua própria investidura. O seu filho de 47 anos, o Robert, disse o seguinte: o pai realmente floresceu depois de ter recebido o sacerdócio. A Bonnie acrescentou: o John sempre foi uma pessoa alegre e contente, mas ao receber as ordenanças e honrar os convênios, a sua afabilidade foi ampliada. Há vários anos, o presidente Boyd K. Packer advertiu-nos: a boa conduta sem as ordenanças do Evangelho não redimirá nem exaltará a humanidade. Fim de citação. Na verdade, não somente precisamos das ordenanças e dos convênios para voltarmos à presença do Pai, mas também precisamos de Jesus Cristo e da sua expiação. O rei Benjamin ensinou-nos que só através de Cristo e pelo seu nome a salvação pode ser concedida aos homens. Por meio da sua expiação, Jesus Cristo redimiu-nos das consequências da queda de Adão, possibilitando-nos assim o nosso arrependimento e a nossa exaltação. Por meio da sua vida, Ele deu o exemplo para recebermos as ordenanças de salvação, nas quais se manifesta o poder da divindade. Depois de ter recebido a ordenança do batismo para cumprir toda a retidão, Satanás o tentou. Da mesma forma, as nossas tentações não terminam depois do batismo ou selamento, mas ao recebermos as ordenanças sagradas e honrar os convênios a elas associados, estaremos cheios de uma luz maravilhosa e teremos força para resistir e vencer as tentações. Isaías profetizou que nos últimos dias a terra estaria contaminada, porquanto mudam os estatutos. Uma advertência relacionada e revelada ao profeta Joseph Smith foi que alguns se aproximariam do Senhor com os lábios, ensinariam como doutrina os mandamentos dos homens, tendo aparência de religiosidade, mas negariam o seu poder. O apóstolo Paulo também advertiu que muitos teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dele. Destes afasta-te. E eu repito, afastem-se deles. As muitas distrações e tentações da vida são semelhantes a lobos devoradores. É o verdadeiro pastor que irá preparar, proteger e advertir as ovelhas e o rebanho quando estes lobos se estiverem a aproximar. Como pastores que procuram imitar a vida perfeita do bom pastor, não somos nós pastores da nossa própria alma, assim como da alma de todos os outros, com o conselho de profetas, videntes e reveladores que acabamos de apoiar, e com o poder e dom do Espírito Santo, podemos ver os lobos a aproximarem-se, se estivermos atentos e preparados. Por outro lado, quando somos pastores negligentes da nossa alma e da alma de todos os outros, perdas são iminentes. A negligência leva a perdas. É o meu convite que cada um de nós possa ser um pastor fiel. O sacramento é uma ordenança que nos ajuda a permanecer no caminho. Ao tomá-lo dignamente, é uma evidência de que estamos a guardar os convênios relacionados com todas as outras ordenanças. Alguns anos atrás, enquanto a minha esposa Anita e eu servíamos na missão Arkansas, Rocha Pequena, saí para ensinar com dois jovens missionários. Durante a lição, o bom irmão a quem estava a ensinar disse: "Já estive na vossa igreja. Por que é que vocês têm que comer o pão e beber água todos os domingos? Na minha igreja fazemos duas vezes por ano, na Páscoa e no Natal. E são momentos muito significativos." Nós explicamos-lhe que recebemos o mandamento de reunir-nos frequentemente para partilhar o pão e o vinho. Em seguida, lemos Mateus 26 e 3 Nefi 18. E ele respondeu que ainda não via a necessidade. Então, fizemos a seguinte analogia. Imagine que teve um acidente de carro muito sério. Está ferido e inconsciente. Alguém corre para o socorrer e nota que está inconsciente e então liga para o número de emergência 112. Então depois você recupera a consciência. E quando recupera a consciência, que pergunta faria? Ele disse: "Eu gostaria de saber como lá cheguei e quem me encontrou. Eu gostaria também de agradecer à pessoa todos os dias por me ter salvo a vida." Compartilhamos então com este bom homem que o Salvador salvou as nossas vidas e por isso temos de lhe agradecer todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por fim, perguntamos: ao saber que Cristo deu a vida por si e por nós, com que frequência deseja comer o pão e beber a água como emblemas do seu corpo e seu sangue? O irmão disse: "Já entendi, já entendi. Há mais uma coisa. A vossa igreja não é viva como a minha. Emocionante como a minha." Ao qual respondemos: "O que é que faria se o Salvador Jesus Cristo entrasse por esta porta?" E ele disse: Eu me ajoelharia de imediato." Então perguntamos: "Não é isso que sente quando entra numa capela da nossa igreja, reverência pelo Salvador? Ele disse, já entendi. Ele apareceu na igreja naquele domingo de Páscoa e continuou a frequentar a igreja. Convido cada um de nós a fazer a mesma pergunta. Que ordenanças, incluindo o sacramento, eu tenho que receber e que convênios eu preciso de fazer, guardar e honrar? Eu prometo que ao participar destas ordenanças e honrar os convênios a elas associados, teremos uma luz maravilhosa e a proteção num mundo cada vez mais sombrio, em nome de Jesus Cristo. Amém.
A minha esposa Julie e eu criámos 6 filhos preciosos e a nossa casa tornou-se recentemente num ninho vazio. Como eu sinto a falta de ter os nossos filhos na nossa casa a tempo inteiro. Sinto a falta de aprender com eles e de ensiná-los. Hoje dirijo as minhas palavras a todos os pais e a todos os que desejam ser pais. Muitos de vocês estão atualmente a criar os vossos filhos. Para outras, este momento ainda pode estar para chegar e outras, a paternidade é uma bênção futura. Oro para que todos nós reconheçamos a alegre e sagrada responsabilidade que é ensinar um filho. Como pais, fazemos com que os nossos filhos conheçam o Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo. Ajudamos-os a fazerem a sua primeira oração, damos orientação e apoio ao entrarem no caminho do convênio por meio do batismo. Ensinamos-lhes a obedecerem aos mandamentos de Deus e instruímos-lhes a respeito do plano que Ele tem para os seus filhos. Ajudamos-os a reconhecerem os sussurros do Espírito Santo. Contamos-lhes histórias de profetas antigos e incentivamos-lhes a seguirem os profetas atuais. Oramos para o seu sucesso e sofremos com eles durante as suas provações. Justificamos aos nossos filhos a respeito das bênçãos do templo e empenhamos-nos para prepará-los bem para servirem uma missão de tempo integral. Damos conselhos com amor à medida que os nossos filhos se tornam pais, mas mesmo assim, nunca deixamos de ser os seus pais, nunca deixamos de ser os seus professores e nunca somos desobrigados destes chamados eternos. Hoje vamos refletir sobre algumas das maravilhosas oportunidades que temos de ensinar os nossos filhos nos nossos lares. Vamos começar com a noite familiar, que foi uma grande prioridade no lar em que eu fui criado. Não me lembro de lições específicas que foram ensinadas na noite familiar, mas lembro-me bem de que nunca passámos uma semana sem a fazer. Eu sabia que era importante para os meus pais. Lembro-me de que uma das atividades favoritas na noite familiar era quando o meu pai convidava um dos seus filhos a fazerem o teste. Ele dava ao filho uma série de instruções do género: primeiro vai à cozinha, abre e fecha o frigorífico, depois corre até ao meu quarto e agarra um par de meias da minha gaveta. Então volta aqui, dá 3 saltos e diz: pai, consegui. Eu adorava quando era a minha vez. Eu queria fazer tudo corretamente e apreciava um momento em que podia dizer: pai, consegui. Esta atividade ajudou-me a aumentar a minha confiança e fez com que fosse mais fácil para um menino irrequieto prestar atenção quando o meu pai ou a minha mãe ensinavam o princípio do Evangelho. O Presidente Hinckley aconselhou: se tem alguma dúvida sobre a virtude da noite familiar, experimente-a, reúna os seus filhos à sua volta, ensine-os, preste-lhes testemunho, leiam escrituras e divirtam-se juntos. Fim de citação. Haverá sempre oposição para que a noite familiar não aconteça. A despeito disso, convido-vos a encontrarem uma maneira de contornar os obstáculos e a fazerem com que a noite familiar seja uma prioridade, a fazer com que seja divertida. A oração familiar é outra oportunidade para ensinar. É uma forma como o pai do Presidente Eldon Tanner lhe ensinou durante uma oração familiar. O Presidente Tanner contou o seguinte: lembro-me de uma noite em que estávamos ajoelhados em oração familiar e meu pai disse ao Senhor: o Eldon fez algo que não deveria ter feito. Ele está arrependido. E se o Senhor o perdoar, ele não o voltará a fazer. Isto influenciou-me a não repetir o erro, muito mais do que uma punição física eu teria feito. Fim de citação. Quando era jovem, ficava por vezes irritado quando as nossas orações familiares aparentemente excessivas e pensava: não acabámos de orar alguns minutos atrás? Agora, enquanto pai, sei que nunca é demais orarmos em família. Fico sempre impressionado com o modo como o Pai Social apresenta Jesus Cristo como o seu Filho amado. Gosto de orar pelos meus filhos, chamando-os pelo nome ao mesmo tempo que eles me ouvem expressar ao Pai Celestial o quanto eu os amo. Parece não haver melhor momento para expressar amor pelos nossos filhos do que quando oramos com eles ou quando os abençoamos, quando as famílias se unem em humilde oração, lições poderosas e duradouras são ensinadas. O ensino dos pais assemelha-se a um médico de plantão. Necessitamos estar sempre prontos para ensiná-los, pois nunca sabemos quando teremos a oportunidade. Somos como o Salvador, cujos ensinamentos muitas vezes não foram dados em nenhuma sinagoga, mas em locais informais no dia-a-dia, fazendo uma refeição com os seus discípulos, retirando água de um poço ou passando por uma figueira. Há vários anos atrás, a minha mãe contou que as duas melhores conversas que ela teve com o meu irmão mais velho, Matt, a respeito do Evangelho, aconteceram enquanto ela estava a dobrar a roupa ou a levá-lo ao dentista. Uma das muitas coisas que eu admirava na minha mãe era a sua prontidão para ensinar os seus filhos. O seu ensino como mãe nunca terminou. Enquanto eu servia como bispo, a minha mãe, que na altura tinha 78 anos, disse-me que eu precisava de cortar o cabelo. Ela sabia que eu precisava de ser um exemplo e não hesitou em dizê-lo. Amo-te, mãe. Como pai, sinto-me motivado a estudar e a ponderar sobre as Escrituras pessoalmente para ser capaz de responder com prontidão quando os meus filhos ou netos precisam de ajuda. Alguns dos melhores momentos de ensino começam com uma pergunta ou preocupação no coração de um membro da família. Estamos a ouvir durante estes momentos? Amo o convênio do convite do apóstolo Pedro. Estais sempre preparados para responder a qualquer, e eu adicionei a palavra filho, para vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Quando era um adolescente, meu pai e eu gostávamos de nos desafiar um ao outro para ver quem tinha o aperto de mão mais forte. Apertávamos a mão um do outro o mais forte possível até que o outro fizesse uma careta de dor. Isto já não parece tão divertido hoje em dia, mas, por alguma razão, naquela altura realmente era divertido. Após um certo duelo, meu pai olhou-me nos meus olhos e disse: "Tens as mãos fortes, filho. Espero que as tuas mãos tenham sempre a força necessária para nunca tocares numa moça de forma inapropriada." Ele então convidou-me a permanecer moralmente limpo e a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. O elder Douglas L. Callister compartilhou o seguinte a respeito do seu pai. "Certo dia, enquanto voltava do trabalho para casa, o meu pai disse-me espontaneamente: 'Paguei o meu dízimo hoje.' Escrevi 'Obrigado' no papel do dízimo. Sou realmente grato ao Senhor por abençoar a nossa família." O Elder Callister prestou então a seguinte homenagem ao seu pai professor. Ele ensinou tanto ações quanto atitudes de obediência. Acredito seja sábio que nos perguntemos ocasionalmente o que ensinarei ou o que estou a ensinar aos meus filhos por meio das minhas ações e as minhas atitudes de obediência. O estudo das Escrituras em família é um ambiente ideal para o ensino da doutrina no lar. O presidente Russell M. Nelson disse: "Não somente os pais devem agarrar-se à palavra do Senhor, mas têm uma ordem divina para ensiná-la aos filhos." À medida que a Júlia e eu criávamos os nossos filhos, procurávamos ser consistentes e criativos. Certo ano, decidimos ler o livro de Mormon em espanhol em família. Será que foi por isso que o Senhor chamou cada um dos nossos filhos a servir uma missão tempo integral em espanhol? É possível? Fiquei profundamente comovido quando o irmão Brian K. Ashton contou-me que ele e o seu irmão leram juntos todas as páginas do livro de Mormon durante o seu último ano de liceu. O irmão Ashton ama as Escrituras, estão escritas na sua mente e no seu coração. O seu pai plantou essa semente quando o irmão Ashton era um adolescente, e essa mesma semente cresceu até se tornar uma árvore profundamente enraizada na verdade. O irmão Ashton faz o mesmo com os seus filhos mais velhos. Recentemente, o seu filho de 8 anos perguntou-lhe: "Pai, quando é que eu vou ler o livro de Mormon contigo?" Por último, o nosso ensinamento mais importante enquanto pais é o nosso exemplo. Somos aconselhados a ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Durante uma viagem, recentemente, a Júlia e eu fomos à igreja e vimos este versículo em prática. Um rapaz que estava prestes a ir para a missão falou numa reunião sacramental. Disse: "Todos acham que o meu pai é um bom homem na igreja, mas..." Ele fez uma pausa e eu fiquei extremamente curioso sobre o que viria de seguida. Ele continuou dizendo: "Ele é um homem ainda melhor em casa." Agradeci posteriormente a este rapaz pela inspirada homenagem que ele havia prestado ao seu pai. Fiquei depois a saber que o seu pai era o bispo da ala. Embora este bispo estivesse a servir fielmente a sua ala, o seu filho sentia que o seu melhor trabalho era realizado em casa. O Elder D. Todd Christofferson aconselhou: "Temos muitas oportunidades para ensinar a nova geração e devemos devotar os nossos melhores pensamentos e esforços para tirar o maior proveito dessas oportunidades. E, mais importante, devemos continuar a incentivar e ajudar os pais a serem professores mais consistentes, principalmente pelo seu exemplo." É esta a forma como o Salvador ensina. Durante umas férias recentemente com os nossos dois filhos mais novos, a Júlia sugeriu que fizéssemos batismos vicários nos templos de St. George e San Diego. Reclamei para mim mesmo pensando, vamos ao templo quando estamos em casa, mas agora estamos de férias. Porquê é que não podemos fazer algo que seja mais como as férias? Após os batismos, a Julie queria tirar fotografias no exterior do templo. Murmurei em silêncio, novamente. Podem imaginar o que aconteceu depois. Tirámos fotografias. A Julie quer que os nossos filhos tenham recordações de como ajudámos os nossos antepassados. E eu também. Não precisávamos de uma lição formal a respeito da importância dos templos. Estávamos a vivê-la. Graças a uma mãe que ama o templo e que quer que os seus filhos sintam esse mesmo amor. Enquanto pais, demonstramos o amor um pelo outro e somos exemplos de retidão. Os filhos são eternamente abençoados. Que todos os que se empenham a dar o seu melhor ao ensinar no seu lar encontrem paz e alegria nos seus esforços. E se acharem que podem melhorar, sigam as orientações do Espírito e estejam prontos para agir. O Elder Perry disse, a saúde de qualquer sociedade, a felicidade do seu povo, a sua prosperidade e a sua paz, todas estas coisas têm uma raiz comum no ensino dos filhos no lar. Sim, a minha casa neste momento está vazia, mas continuo em plantão. Pronto, ansioso para encontrar outras oportunidades preciosas para ensinar os meus filhos crescidos, os seus filhos, e espero que um dia os filhos dos seus filhos. Rogo pela ajuda do céu ao nos esforçarmos para sermos professores semelhantes a Cristo no nosso lar. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a todos os que nos dirigiram a palavra esta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos os irmãos de que a sessão geral do sacerdócio terá lugar no centro de conferências esta noite, às 18 horas, hora de Utah. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mormon terá lugar amanhã, de manhã, das 8h30 às 9 horas da manhã, também hora de Utah. A sessão matutina de domingo desta conferência realizar-se-á logo após a transmissão deste programa. O nosso derradeiro orador desta sessão será o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as palavras do Elder Renlund, o coro concluirá esta reunião entoando o hino "Aonde mandares irei". A última oração será oferecida então pelo Elder Peter F. Mears, dos 70. Elder Renlund.
Meus queridos irmãos e irmãs, os relacionamentos familiares podem proporcionar-nos algumas das experiências mais recompensadoras, porém desafiadoras, que podemos ter. Muitos de nós já tivemos algum tipo de desentendimento na nossa família. Um desentendimento assim aconteceu entre dois heróis da restauração da Igreja de Jesus Cristo, nestes últimos dias. Parley e Orson Pratt eram irmãos, estavam entre os primeiros conversos e foram ordenados apóstolos. Cada um deles teve que enfrentar uma prova de fé, mas isso tornou o testemunho deles inabalável. Ambos sacrificaram e contribuíram muito para a causa da verdade. Durante a época de Nauvoo, a relação entre os dois tornou-se hostil, até culminar num confronto intenso e público em 1846. Uma longa e prolongada desavença desenvolveu-se entre os dois. Parley foi quem inicialmente escreveu a Orson para resolver a questão, mas Orson não respondeu. Parley desistiu, sentindo que a comunicação entre eles nunca mais retomaria, a não ser que Orson tomasse a iniciativa. Vários anos depois, em março de 1835, Orson soube de um projeto da publicação de um livro sobre os descendentes de William Pratt, os primeiros antepassados americanos dos irmãos Orson. E Orson começou a chorar como uma criança ao vislumbrar a valiosa coletânea da história da família. O seu coração enterneceu-se e ele decidiu voltar a entender-se com o seu irmão. Orson escreveu a Parley: "Meu querido irmão, não há ninguém entre todos os nossos descendentes, dos nossos antepassados, o tenente William Pratt, que tenha um interesse tão profundo na pesquisa dos seus descendentes quanto nós os dois." Orson foi um dos primeiros a entender que os membros da Igreja têm a obrigação de pesquisar e compilar a história da família para realizar as ordenanças vicárias pelos antepassados. A carta prosseguia: "Sabemos que a mão de Deus dos nossos pais pousa sobre esta questão. Eu peço-te perdão por ter sido tão negligente em escrever-te. Eu espero que me perdoes." Apesar do seu testemunho inabalável, foi o amor deles pelos antepassados que contribuiu para eliminar a desavença, curar a ferida e buscar e oferecer perdão. Quando Deus nos orienta a fazer algo, Ele costuma ter muitos propósitos em mente. O trabalho do templo e a história da família não beneficia apenas aos mortos, mas abençoa também aos vivos. Para Orson e Parley, este trabalho uniu o seu coração. O trabalho do templo e a história da família proporcionou o poder para curar aquilo que precisava de ser curado. Sendo membros da Igreja, temos a responsabilidade divinamente atribuída de buscar os nossos antepassados e compilar as histórias da nossa família. É muito mais do que um passatempo que promovemos, pois as ordenanças de salvação são necessárias a todos os filhos de Deus. Devemos identificar quem são os nossos antepassados que faleceram sem receber as ordenanças da salvação. Podemos realizar nos templos as ordenanças pelos mortos e os nossos antepassados podem escolher aceitar essas ordenanças. Também somos incentivados a ajudar os membros da ala e da estaca com os nomes dos seus familiares. É realmente emocionante saber que, por intermédio do trabalho do templo e história da família, podemos ajudar a redimir os mortos. Mas, ao nos envolvermos no trabalho do templo e na história da família, também reivindicamos as bênçãos de cura prometidas pelos profetas e apóstolos. Estas bênçãos também são extremamente maravilhosas devido à sua abrangência, especificidade e consequência na mortalidade. Estas bênçãos incluem as seguintes bênçãos: mais entendimento a respeito do Salvador e do seu sacrifício expiatório, maior influência do Espírito Santo para receber força e orientação para a nossa própria vida, mais fé, de modo que a conversão ao Salvador se torna mais profunda e duradoura, mais capacidade e motivação para aprender e arrepender devido a um entendimento de quem somos, de onde viemos e uma visão mais clara de para onde iremos. Maior influência refinadora, santificadora e moderadora no nosso coração. Mais alegria através de uma capacidade aumentada de sentir o amor do Senhor. Mais bênçãos para a família, independentemente da nossa situação familiar atual, passada ou futura, ou das imperfeições da nossa árvore familiar. Mais amor e gratidão pelos antepassados e pelos parentes que estão vivos, para que não mais nos sintamos sozinhos. Maior poder para discernir o que precisa de curar e assim, com a ajuda do Senhor, servir ao próximo. Mais proteção contra as tentações e contra a crescente influência do adversário. E mais ajuda para curar aos corações tribulados, partidos ou ansiosos e cicatrizar os que estavam feridos. Se algum de vocês tem orado por qualquer uma destas bênçãos, façam o trabalho do templo e história da família. Ao fazê-lo, as vossas orações serão respondidas. Quando as ordenanças são realizadas em favor das pessoas falecidas, os filhos de Deus na terra são curados. Não é de surpreender, então, que o presidente Russell M. Nelson, na sua primeira mensagem como presidente da Igreja, tenha declarado: a vossa adoração no templo e o vosso serviço pelos vossos antepassados vão abençoar-vos com mais paz e revelação pessoal, e vão fortalecer o vosso compromisso de permanecer no caminho do convênio. Um profeta da antiguidade também previu bênçãos tanto para os vivos quanto para os mortos. Um mensageiro celestial mostrou a Ezequiel a visão de um templo com água jorrando de dentro. Foi dito a Ezequiel: estas águas brotam e descem à campina e entram no mar morto e sararão as águas. E acontecerá que toda a criatura vivente que nadar por onde quer que entrar estes dois ribeiros viverá, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Duas características destas águas são importantes. A primeira é que, embora o riacho não tivesse afluentes, tornava-se num grande rio, mais amplo, mais profundo, mais longe, quanto mais longe fluía. Algo parecido acontece com as bênçãos que fluem do templo à medida que as pessoas são seladas como família. Há um crescimento significativo quando olhamos para trás e para a frente ao longo das gerações e à medida que as ordenanças do selamento unem as famílias. A segunda é que o rio renovava todas as coisas que nele tocava. Da mesma forma, as bênçãos do templo têm um incrível poder de cura. As bênçãos do templo podem curar corações, vidas e famílias. Permitam-me ilustrar. Em 1999, um rapaz chamado Todd desmaiou devido à ruptura de um vaso sanguíneo no seu cérebro. Embora Todd e a sua família fossem membros da igreja, eles frequentavam-na esporadicamente e nenhum deles tinha recebido as bênçãos do templo. Na última noite em que Todd esteve vivo, a sua mãe, Betty, sentou-se ao seu lado e, tocando carinhosamente na sua mão, disse: Todd, se tu realmente tiveres de ir, prometo que faremos as ordenanças no templo por ti. Na manhã seguinte, Todd foi diagnosticado com morte cerebral. Os cirurgiões transplantaram o coração de Todd para o meu paciente, uma pessoa incrível chamada Rod. Alguns meses após o transplante, Rod soube quem era a família do doador do seu coração e começou a corresponder-se com eles. 2 anos mais tarde, a mãe de Todd, Betty, convidou Rod a estar presente quando ela fosse ao templo pela primeira vez. Rod e Betty conheceram-se pessoalmente na sala celestial do Templo de St. George em Utah. Algum tempo depois, o pai de Todd, o marido de Betty, faleceu. Alguns anos mais tarde, Betty convidou Rod para representar vicariamente ao seu marido falecido ao receber as suas ordenanças do templo. Rod aceitou o convite com gratidão e o trabalho vicário teve o seu ponto alto numa sala de selamento do Templo de St. George, em Utah. Betty foi selada ao marido falecido, ajoelhada no altar em frente ao seu neto, que serviu como procurador. Depois, com lágrimas a escorrer pelo rosto, ela fez sinal para que Rod se juntasse a eles no altar. Rod ajoelhou-se ao lado deles como procurador do filho de Betty, Todd, cujo coração ainda estava a bater dentro do peito de Rod. O doador de coração de Rod, Todd, foi então selado aos seus pais para toda a eternidade. A mãe de Todd cumpriu a promessa que havia feito ao seu filho à beira da morte tantos anos. Mas a história não termina aqui. 15 anos após o transplante de coração, Rod ficou noivo e pediu que eu realizasse o seu selamento no Templo de Provo, em Utah. No dia do casamento, eu reuni-me com Rod e a sua maravilhosa esposa Kim numa sala ao lado da sala de selamento onde os familiares e os amigos próximos o esperavam. Após conversar brevemente com Rod e Kim, quis saber se eles tinham alguma pergunta. Rod respondeu, sim. A família do meu doador está aqui e gostariam muito de conhecê-lo. Surpreso, perguntei, estão aqui, neste momento? Ao que Rod respondeu, sim. Dei um passo para o lado e chamei a família que estava na sala de selamento. Betty, a sua filha e o seu genro vieram. Rod cumprimentou Betty com um abraço e agradeceu-lhe por ter vindo e depois apresentou-me a ela. Ela disse, Betty, este é o Elder Renlund. Ele foi o médico que cuidou do coração do seu filho por tantos anos. Ela atravessou a sala e abraçou-me. Durante os minutos que se seguiram, houve abraços e lágrimas de alegria por todo o lado. Após nos recompormos, fomos para a sala do selamento, onde Rod e Kim foram selados para esta vida e para toda a eternidade. Rod, Kim, Betty e eu podemos testificar que o céu estava bem próximo de nós, que havia connosco naquele dia outras pessoas que anteriormente tinham passado pelo véu da mortalidade. Deus, na sua capacidade infinita, sela e cura indivíduos e famílias, apesar de tragédias, perdas e dificuldades. Às vezes comparamos os sentimentos que temos no templo com um vislumbre do céu. Naquele dia, no templo de Provo em Utah, lembrei-me destas declarações de C.S. Lewis. Eu cito, os mortais falam o seguinte sobre o sofrimento terreno. Nenhuma felicidade futura pode compensar estas coisas sem saber que os céus, uma vez alcançados, agirão de trás para a frente, transformando até mesmo a agonia em glória. Os bem-aventurados dirão, nunca vivemos em qualquer outro lugar que não nos céus. Deus vai fortalecer, ajudar e apoiar-nos e vai santificar-nos para nós, os nossos sofrimentos mais profundos. Quando reunimos as histórias da nossa família e vamos ao templo em favor dos nossos antepassados, Deus concede muitas destas bênçãos prometidas simultaneamente nos dois lados do véu. De modo semelhante, somos abençoados quando ajudamos as outras pessoas na aula e na estaca a fazerem o mesmo. Os membros que não moram perto de um templo também recebem estas bênçãos ao realizarem o trabalho da história da família, recolhendo os nomes dos seus antepassados para que ordenanças do templo sejam realizadas. No entanto, o presidente Russell M. Nelson alertou-nos. Podemos ser inspirados durante um dia inteiro com experiências que os outros tiveram em relação ao templo e à história familiar. Mas precisamos de fazer algo para, de facto, sentir esta alegria para nós mesmos. Ele continua dizendo, incentivo-vos a que, em espírito de oração, ponderarem que tipo de sacrifício, de preferência e de tempo vocês podem fazer para participar mais do trabalho no templo e história familiar. Ao aceitarem o convite do Presidente Nelson, vocês vão descobrir, reunir e ligar a vossa família. Além disso, bênçãos fluirão para vocês e para a vossa família, como o rio mencionado por Ezequiel, vocês encontrarão a cura para aquilo que precisa de ser cuidado. Orson e Parley Pratt viveram os efeitos da cura e do selamento que vêm do trabalho do templo e história da família no início desta dispensação. Betty e a sua família e Rod viveram estas coisas. Vocês também podem vivê-las. Por intermédio do seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo oferece estas bênçãos a todos, tanto mortos quanto vivos. Graças a estas bênçãos, veremos que nós, metaforicamente, nunca vivemos em qualquer outro lugar que não nos céus. Disto eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos pelos sentimentos que podemos receber durante esta sessão da conferência. Somos gratos por este belíssimo coro e que nos relembraram para sermos aquilo que podemos ser. Alegramos neste dia pela oportunidade de apoiar um profeta de Deus, o Presidente Russell M. Nelson. Somos gratos por ele e pelo seu espírito que ele tem consigo de fé, e que possamos sempre seguir e obedecer aos seus ensinamentos à medida que ele é direcionado pelo teu Filho. Agradecemos-te pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos. Nós os amamos e apoiamos-los. Somos gratos por aqueles que foram hoje chamados e também por aqueles que terminaram os seus chamados, e pedimos que os possas abençoar. À medida que nos reunimos por todo o mundo, somos gratos pelos sussurros do Espírito Santo e pelas respostas que recebemos, e pedimos que nos possas ajudar a agir sobre esses sussurros. E somos gratos por isto hoje, Pai, em especial pelo Teu Filho Jesus Cristo. E pedimos que nos ajudes a relembrarmos dele e lembrarmos da sua expiação. E à medida que caminhamos nesta mortalidade, que possamos tomar sobre nós convênios, arrependermos e recebemos a vida eterna através dele. Oramos neste momento e pedimos-te que, à medida que saímos desta sessão, possamos continuar a ouvir as palavras dos profetas ao longo desta conferência. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto de alunos do Instituto de Religião da cidade do Lago Salgado, em Utah. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição outro ou uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Transcription or other use of this program without written consent is prohibited.